7:30, estamos começando nesse instante mais uma transmissão pela Rádio Facop, na realização do ciclo de estudos sobre temáticas direcionadas à comunicação social. Hoje o tema é meio ambiente, intervenção humana e comunicação multiplataforma. As convidadas desta mesa redonda são a professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, também coordenadora, Leira Maria Soto Corno, e a jornalista Gabriela Araújo Correia. Atuam na organização deste encontro os estudantes Isaías Alves da Silva, Christian Matias Lopes, Tainá Firmo de Jesus e Lilian Aparecida da Silva. Esta transmissão ao vivo ocorre com a assistência técnica de Walter Santos e Gesley Almeida. São vários professores envolvidos na organização, com a liderança da coordenadora da Facop, professora Carolina Mancuso. A estrutura desta mesa redonda compreende, nos 5 minutos iniciais, para cada uma das convidadas, e a partir daí, já no primeiro e também no segundo e terceiro blocos, com duração de 30 minutos cada um, responderão as perguntas feitas pelos jornalistas. Hoje escalados a Larissa Biasotti, Rafael Barbosa, Pamela Barbosa, Daniela Barbosa, Isabela Satiro, Pamela Vruc e o Fábio Dembisque. Então, nesse instante, nós anunciamos, com a Tainá Firmo, a apresentação de uma das convidadas.
Boa noite. Gabriela Araújo Correia. É bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Mestre em meio ambiente e desenvolvimento, pela UNOeste também. Especialista em gestão e marketing digital pela Universidade Católica Dom Bosco. Já desenvolveu pesquisas nas áreas de jornalismo institucional, multimediático, educação e meio ambiente e também de comunicação visual. Foi editora da revista Vitrine, de Presidente Prudente. Trabalhou e colaborou na implantação do portal de notícias ifronteira.com na TV Fronteira, onde foi coordenadora do webjornalismo do globoesporte.com/TV Fronteira. Também atuou com comunicação interna na Security, Segurança e Serviços.
Agora o aluno Isaí Alves.
Boa noite. Leila Maria Soto Corno e Silva possui graduação em Engenharia Ambiental pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. É especialista também em avaliação do ensino e da aprendizagem pela UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, mestre em Engenharia de Edificações e Saneamento pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, tem experiência na área de resíduos sólidos e gestão ambiental, é docente contratada pela Universidade do Oeste Paulista desde 2009, ministrando aulas nos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. Atualmente é coordenadora de ensino, né, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária também da UNOeste. Leila é doutoranda em Ciência e Tecnologia dos Materiais pela Unesp.
19:33, nesse instante então, seguindo aqui inclusive a ordem da temática, que é meio ambiente e depois vem intervenção humana e comunicação multiplataforma, nessa sequência, 5 minutos para a professora Leila fazer uma exposição geral. Seja bem-vinda.
Obrigado, boa noite a todos. Eu falei que eu estou me sentindo no Altas Horas, gente. Eu cheguei aqui, olhei e falei, é o Altas Horas, né? Vai aparecer o Sérgio Groisman, é o Homero ali, né? Pessoal, brincadeira. Eu sou muito grata, acho que a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês, conhecer a Gabi, que é uma graça, né? Queria agradecer a Carol pela oportunidade, o Homero, os alunos, Isaías, que entrou em contato comigo. Já conhecia, né, Isaías? Depois que eu fui, eu falei, já tinha participado de uma entrevista. Falar sobre meio ambiente, ter um espaço, um momento como esse, eu acho que é muito gratificante. Porque a gente, vocês devem ter lido os textos, né? São 2 textos de uma revista digital. Fica ali depois a dica, né? para vocês acompanharem, tem vários textos bacanas lá, era difícil escolher alguns para poder trazer, né? Tentei trazer alguns que fossem mais abrangentes, mas falar sobre meio ambiente para alunos, né, de jornalismo é um desafio, né? Porque quando você vai falar para alunos da engenharia ambiental, né, são alunos que têm ali, eles querem, têm o perfil, vieram falar, querem falar sobre meio ambiente. Quando você vai falar com jornalistas, é uma coisa interessante, porque é ver como é que vocês vão decodificar o que a gente vai falar. Né? Então, isso, existe o que a gente fala e o que o outro entende. Eu acho que isso é fantástico. Né? E acho que hoje vai ser muito, muito oportuno isso, ver como é que vocês também devolvem, acho que para vocês saberem um pouquinho como é a opinião de quem está do outro lado, né? Quando vocês falam sobre meio ambiente. Uma coisa que eu acho que é bacana falar é que meio ambiente contempla todos nós. É, então não tem como a gente falar que meio ambiente só é função do engenheiro ambiental. Meio ambiente é dever de todos, né? E também todos têm o direito a desfrutar desse meio ambiente com qualidade. É, uma coisa que me chama sempre muita atenção é que quando alguém que não é da área ambiental ligado diretamente vem falar sobre meio ambiente, ou até mesmo lá fora, às vezes alguém quer falar, ah, você pode dar uma palestra sobre meio ambiente, o que as pessoas sempre me pedem para falar é sobre resíduo, é sobre lixo. É, então é interessante dizer que é muito mais do que resíduo. Tá? É muito mais do que resíduo reciclado, é muito mais do que coleta seletiva, é muito mais do que plantar uma mudinha, né? O meio ambiente ele vai contemplar tudo, né? Ele vai e a qualidade desse meio ambiente ela vai estar, vocês devem ter lido, estritamente relacionada com a nossa saúde. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar da população. A gente costuma brincar, não tem nenhum médico aqui, eu acho, né? Não é disfarçado de jornalista, não? A gente costuma brincar que não é o médico que faz saúde, né? É o engenheiro. Você fala, nossa, o engenheiro está se achando, né? Engenheiro ambiental está se achando. Mas quando a gente fala, por exemplo, da questão de saneamento, né? Saneamento básico, que vai englobar a parte de resíduos, né, coleta de lixo, a parte de drenagem urbana, a parte de tratamento de água e tratamento de esgoto, a gente vai observando que muitas pessoas ainda morrem no Brasil e a grande maioria das internações elas são devidas à falta de saneamento básico. Então, quando a gente para, reflete e vê isso, a gente fala assim, tá, eu tenho muitos hospitais, eu tenho muitos postos de saúde sendo criados, ah, e agora eu tenho um postinho de saúde perto da minha casa. O que adianta ter o posto perto da sua casa, ter vários hospitais próximos da sua casa, se você não tem se você não tem infraestrutura básica? E pra gente, parece que isso é uma realidade muito distante, porque todo mundo aqui tem água tratada, tem coleta de resíduo, né, coleta de lixo, tem drenagem. Mas quando a gente vai falar com a maioria da população brasileira, isso não reflete a realidade. Né? Então, por isso que eu costumo dizer, não adianta nada eu ter médico tratando o efeito se eu não tiver quem trata a causa. Então, falar sobre meio ambiente, acho que hoje vocês vão ter a oportunidade, a gente vai poder falar bastante, não é falar só sobre resíduo sólido. Né? É falar sobre água, esgoto, qualidade de ar, é falar sobre saúde, é falar sobre obesidade, é falar sobre estresse, que é uma coisa que tem impactado muito a nossa atualidade. Né? Quantas pessoas a gente tem falado muito na universidade sobre a questão de estresse, suicídio, né? Depressão, e o quanto isso não está relacionado com o meio, né? Com a qualidade de vida. Então, acho que vai ser uma oportunidade hoje única da gente poder discutir um pouquinho sobre tudo isso. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais, né? Obrigada.
Tá sentindo em casa, né? Porque queria ser jornalista.
Eu queria ser jornalista. Você precisava falar isso aqui?
Pode falar.
Você precisava falar isso na frente de um monte de jornalista?
Pode.
Precisava falar hoje? Eu falei para ele escutou. Eu fui na sala, o meu sonho, deixa agora, ele já falou, né? O meu sonho era fazer jornalismo. E aí eu prestei jornalismo várias vezes na minha vida e eu não passei. E todas as vezes que eu prestei engenharia, eu passei. Falei, meu Deus. Aí eu passei engenharia química, fui fazer 2 anos na Federal de São Carlos, aí não era o que eu queria, aí eu continuei prestando jornalismo, eu não passei. Aí eu falei, não é para fazer jornalismo. Aí eu prestei engenharia ambiental, eu passei e vim fazer engenharia ambiental aqui na Unesp de Presidente Prudente, sou da primeira turma. E eu passei um bom tempo da graduação querendo fazer jornalismo. E aí, sempre que alguém me chama para participar de... É a primeira vez que estou participando de um debate, assim, tipo, altas horas, né? Mas quando tem que fazer qualquer outra coisa, gravar qualquer coisa, eu fico extremamente feliz, gente. E aí o Homero foi participar de uma palestra que a gente fez em Regente, e eu caí na besteira na frente dele de falar que eu queria ser jornalista, porque meu sonho era sentar na bancada do Jornal Nacional com o William Bonner. Ai, pra quê, né? Deu nisso, né? Então, Homero, tô realizando.
Tá realizado.
Tô realizada.
Então, quer dizer, você tá duplamente em casa.
Duplamente em casa.
Pela sua vontade. Como a Gabi também tá duplamente em casa. Professora da casa, temporariamente, né? Sem atividades aqui, mas deve voltar. E foi aluna aqui da Pacop, egressa, como eu também fui. Então, com a palavra, a Gabriela.
Boa noite, gente. Saudades de todos. Eu fiquei pensando aqui, porque no início a gente falou como o tema multiplataforma e meio ambiente, como eles são separados, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, eles têm uma relação, sabe? Porque quando eu falo em multiplataforma, eu falo em display, por exemplo, eu falo em equipamentos, né? Onde eu vou produzir, onde esse meu conteúdo vai ficar. E cada vez mais a gente está condicionado a querer mais tecnologia. E tecnologia, como eu disse, é um produto também, né? E como que isso acaba indo para o meio ambiente? Como que eu, jornalista, que preciso sempre estar antenado, né? Sempre... Eu preciso saber quais são as mídias que eu posso colocar o meu conteúdo, né? E como, para onde essas mídias, para onde elas vão depois que elas ficarem obsoletas, né? Para onde elas vão depois? Então, querendo ou não, tem uma relação, mas como que eu, que gosto tanto de tecnologia, como que eu vivo nesse meio que a gente sabe como que é a questão da geração de lixo eletrônico, né? Cada vez mais existem, isso é muito comum, as empresas geram essa necessidade que a gente troque de aparelho a cada 6 meses. Antigamente, uma geladeira, você ficava com ela anos, hoje você fica pouco tempo. Tem a questão da obsolescência programada, que na verdade é até psicológica, né? Porque eles criam uma necessidade que muitas vezes você consegue ficar mais um tempo com aquilo. Então, eu fiquei pensando que realmente há, sim, uma certa relação, né? Quando a gente fala de multiplataforma, de produção de conteúdo para diferentes plataformas, então, como que eu, jornalista, vou viver com essa questão, né? Eu vou produzir para onde, né? Como que eu posso ter uma conscientização? Eu vou só escrever sobre conscientização? Eu também preciso agir de forma consciente, né? Então, só fazendo esse paralelo aí entre essa questão que no começo eu fiquei pensando, porque não adianta nada. Eu fiz um mestrado em meio ambiente, a cada 3 meses eu troco de celular, né? Então, não adianta nada. Por isso que eu fico assim, fiquei um pouco pensativa nisso. Mas voltando assim, ao tema mesmo, multiplataformas, né? Como que... porque assim, querendo ou não, não é uma coisa nova, né? O cyberjornalismo, por exemplo, ele existe há 2 décadas, então não é uma coisa nova. Rede social, né? Não é uma coisa nova. Eu costumo pensar assim, que o cidadão, ele ocupa o espaço de 2 formas, cidadão e o cybercidadão, porque na internet ele é de uma forma, né? Então, como que eu, jornalista, eu vejo isso, eu interajo com isso tudo dentro dessas multiplataformas. Então, o que são, né, essas multiplataformas? São as redes sociais, são os aplicativos, tem várias formas. Hoje mesmo, no jornal, não sei se vocês viram, falou de um dado que... nos Estados Unidos, 50 milhões, agora não lembro certinho, de pessoas têm como renda aplicativos de serviço, como, por exemplo, não só Uber, mas serviços de entrega. Tem um aplicativo no Brasil que eu estava vendo esses dias, que é um serviço de goleiro, porque fala como é difícil quando você vai reunir o pessoal para jogar bola, arrumar o goleiro. Daí criaram um aplicativo para cadastrar goleiros, e daí você... E esse goleiro, ele ganha ele tem uma rendinha ali que vem do aplicativo, sabe? Toda vez que ele é chamado para jogar, enfim. Então, eu não posso entrar nessa plataforma também para produzir algum tipo de conteúdo, né? Então, a questão multiplataforma, eu vejo muito assim. Claro, eu vejo as redes sociais, os sites, como a TV faz esse movimento da tela para as outras plataformas, né? Como que essas mídias, elas têm sido cada vez mais responsivas, né? Mas, na verdade, assim, é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. A gente precisa olhar para as coisas que estão sendo criadas a cada mês, assim, né? Então, o que eu aprendo hoje, a Carol fala muito, hoje eu estou passando uma coisa, mas daqui a um tempo não vai ser isso. E não significa que eu passei errado, é porque mudou. Então, muda muito, muda a cada dia. Então, a gente precisa mudar também. E o jornalista, ele precisa ser multiplataforma. Não adianta ele escrever para uma plataforma diferente, sendo responsivo. Tá, ok, a pessoa vai abrir ali o conteúdo, vai ler bonitinho, né? Tendo aquela experiência, enfim. Sendo que ele não é multiplataforma, sendo que ele não utiliza as ferramentas tecnológicas que hoje estão disponíveis até de forma gratuita, como, por exemplo, o InfoAmazônia, que até sugeri para vocês. É muito fantástico porque eles utilizam mapas. Eu acho isso muito legal, porque antigamente era muito difícil você ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? E hoje você tem dado de satélite, enfim, você consegue vários dados para produzir conteúdo. Isso é ser jornalista multiplataforma. Não estou dizendo que eu não preciso entrevistar a Leila para fazer uma matéria, mas eu posso entrevistar a Leila e consultar uma fonte de dados, né? Então, sim, basicamente isso é uma introdução, né, do que a gente vai discorrer mais aqui hoje.